E aí, beleza? Seja muito bem-vindo ao Boteco da Engenharia. Eu sou o Leandro. E aqui você já sabe, aqui a gente fala de engenharia sem ficar enrolando. No episódio de hoje, vamos falar um pouquinho sobre resíduos sólidos. Todo mundo trabalha com resíduos. A gente vai focar um pouquinho na destinação, nos cuidados, como a gente faz a gestão do resíduo sólido dentro da indústria. Para falar um pouquinho sobre isso, eu trouxe a engenheira Priscila. Priscila, seja muito bem-vinda ao Boteco da Engenharia, Priscila Bolk. Seja muito bem-vindo ao Boteco da
Oi.
Engenharia. Se apresenta para o pessoal, por favor.
Oi, Leandro. Nossa, tô super feliz de estar participando aqui do Boteco. Obrigada pelo convite. Eu sou a engenheira Priscila Bolk, sou consultora ambiental e venho aí de alguns anos atuando na área ambiental. Minha primeira formação é economia, depois migrei para engenharia, me especializei, tenho mestrado na área ambiental também. Já atuei como professora e hoje como consultora.
Saiu da economia para engenharia. Esse daí
Sai.
dá uma mudança de carreira que já dá um. Só isso aí já dá um episódio inteiro para a gente conversar aqui.
Não é verdade? Aliás, se não fosse a economia, eu não estaria hoje na engenharia, por incrível que pareça.
Por quê? Conta essa história. Vamos começar assim já. Por que que essa mudança de carreira?
Vamos lá. Na época que eu estava fazendo economia, no quinto ano, eu tive uma disciplina chamada Desenvolvimento Sustentável. E eu trabalhava na área de controladoria da Toyota na época, para você ter uma ideia. Eu me apaixonei de tal forma por essa área que eu larguei a área financeira, que eu já vinha atuando desde ali do segundo ano da faculdade, e entrei de cabeça na área ambiental e nunca mais saí. Então, resumão.
Uma matéria já fez a mudança toda e formou a definiu a carreira.
Foi exatamente isso.
Que legal, hein? Antes da gente começar a falar exatamente sobre resíduos sólidos, deixa eu aproveitar aqui a nossa pausa e falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Esse episódio tem patrocínio de Lude Engenharia, uma empresa de soluções inovadoras de engenharia elétrica e segurança do trabalho. Estão com uma plataforma de cursos lá online EAD em conformidade com a NR1. Dá uma olhadinha lá. O site é www.ludeengenharia.com.br. E também a ANAC, uma empresa de soluções tecnológicas para gestão de segurança do trabalho. Está com dificuldade de fazer gestão de segurança do trabalho? Consulta a ANAC. Eles têm toda uma plataforma de apoio que vai fazer uma boa gestão de segurança do trabalho da sua empresa. Dá uma olhadinha lá. O site deles é www.anac.tech. Vai estar aqui na descrição do episódio os dois links para vocês consultarem, tanto no YouTube quanto na plataforma de áudio. Tem um link aqui para a gente consultar as nossas empresas, nossos patrocinadores. Muito bem. Falando agora de resíduos. O que é resíduo, Priscila? Explica para a gente.
Bom, eu falo que é meio polêmico, né, Lê?
Sim.
Porque acho que todo mundo sabe. Mas o que acontece? A maioria da população, e quando eu falo população, vou tirar a turma que é profissional, que atua na área, costuma falar o termo lixo. Então, todo mundo fala, ah, meu lixo, o lixo está ali.
Lixo
Então,
de casa.
exato. Em 2010, a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e aí ela traz algumas denominações, e que é super interessante, porque ela traz resíduos e rejeitos. Então, quando a gente fala resíduo, a gente parte do pressuposto que aquele material ele ainda tem algum tipo de uso. Por exemplo, vai virar fonte energética. Vou queimar, né? No português bem simplesão.
Bagaço de cana, por
Agora,
exemplo.
exato. Agora, se eu não tenho uso nenhum mais para aquele material, nem que seja economicamente viável e vai ser disposto, então a gente chama de rejeito. Então, resíduo é aquilo que a gente ainda consegue dar um uso, mesmo que tenha sido classificado como lixo.
Quando a gente estava comentando aqui nos bastidores, a gente estava falando um pouquinho da parte industrial. A gente sabe que tem uma série de geração de resíduos nos processos industriais. A gente consegue classificar isso? Tem algum tipo de classificação? Esse resíduo é perigoso? Esse resíduo é normal? Como que funciona isso?
Tem sim. Aliás, essa forma de classificação extrapola o ambiente da indústria. Legal a gente estar tá colocando isso também, né? que é uma norma da NBR, que é a NBR 10.004, uma norma da BNT, e ela traz a classificação dos resíduos. Então, de uma forma geral, a gente tem três tipos de classificação dos resíduos: perigoso e não perigoso. Só que se não perigoso, ele pode ser inerte e não inerte, tá? Então, numa certo. Forma geral, a gente acaba utilizando essa norma da BNT. Mas é interessante essa sua pergunta, porque a gente falou, dentro de uma indústria. E dentro de uma indústria, eu gero uma diversidade de resíduos.
É um absurdo. Então,
exato. Então, eu tenho ali aquele resíduo do processo produtivo, que eu posso utilizar, sim, essa forma de classificação. Eu posso ter, de repente, nessa indústria, um ambulatório, um centro médico, né? Às vezes, dependendo do porte da empresa. Então, ali, eu posso utilizar também uma normativa, um requisito legal mais específico, que é a RDC da Anvisa 222 de 2018. Aí a gente ainda pode extrapolar aqui essa nossa conversa e vamos imaginar que essa empresa passou por uma grande reforma, precisou ampliar um galpão, gerou ali resíduos de construção civil. Aí eu tenho uma outra legislação que nos auxilia nessa classificação, que é a CONAMA 307 de 2002. Então, nós temos, de acordo com a situação, vários diplomas legais para nos orientar nessa classificação. E, ó, miséria pouca é bobagem, minha avó já falava isso. Ainda tem uma outra instrução normativa do IBAMA, que é de 2012, que traz a lista brasileira de resíduos. Então, assim, é para deixar todo mundo meio doido mesmo, sabe?
Muita norma, muita legislação, e tem que estar sempre atento, que isso aí não é escrito na pedra, está sempre mudando, né? Sempre se atualizando de acordo com o que a gente vai tendo de resíduos diferentes, de processos diferentes que vão trazendo essas características mais especiais para a gente, né?
Sim, exatamente. Eu sempre brinco que a gente que trabalha com a gestão de resíduo, a gente tem que ser muito amigo do pessoal de compras e do responsável do processo produtivo.
Para saber o que está acontecendo, senão tem coisa que passa, né?
Exatamente.
Já temos aqui no nosso chat algumas perguntas. Eu não sei como que a gente vai gerenciar. A gente vai colocando aqui, vamos respondendo para a gente não deixar passar muito.
Bora!
O Eide perguntou para a gente aqui, o que, que é... Quero fazer um PGRS. Mas o que vão fazer com a logística?
Bom, então vamos lá.
Começa assim, eu sou leigo, o que é PGRS?
Então vamos lá. PGRS é uma sigla, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, ok? Então, quando a gente fala que eu estou fazendo um plano de gerenciamento de resíduos, eu já vou ter que me preocupar também com a questão da logística. Qual vai ser o meu meio de transporte? Que tipo de equipamento, de veículo nós vamos utilizar? Qual é o trajeto desse veículo? Será que esse veículo é da empresa ou é uma contratada? Então, o motorista, ele possui cursos específicos, caso ocorra um acidente? É interessante também, Eide, você considerar que, de acordo com o resíduo, houve um incidente aí no meio do caminho, o caminhão tombou, Deus o livre, né? Então, é bom você também ter um contrato com uma empresa de emergência química. Você viu o caso, vou extrapolar aqui um pouco agora, né, Leandro, que Sim. teve agora no Sul, do caminhão que tombou com produtos químicos, esses produtos caíram no rio e acabou ali com a cidade? Com a cidade não, né? Mas contaminou o rio, vai demorar um bom tempo até se depurar aquela água, tiveram que fechar os reservatórios, a cidade entrou no verdadeiro caos em busca de água. Então, nesse caso, foi um produto químico, mas poderia ser resíduo e pode ser um resíduo químico. Então, é sempre bom ter tudo isso em mente.
É um ponto que a gente precisa pensar, né? É todo um planejamento, não é só coletar e falar, tem um resíduo aqui, eu vou destinar. Você tem que pensar para onde vai, quem pode receber isso, porque dependendo do resíduo, ele não é recebido por qualquer um.
Boa, boa, boa.
Tem um tipo específico, né? Que nem você falou, resíduo inerte, o que não é inerte, o que é perigoso, o que não é perigoso. É, como que é realizada essa classificação? São estudos químicos? É só chegar lá e olhar pelo cheiro, pelo gosto? Como funciona isso?
Olha, vai depender da situação que a gente vai se deparar, tá? Mas eu posso fazer essa classificação de forma visual, eu estou ali olhando, então eu consigo identificar qual é a característica. Putz, eu estou olhando, é uma massa de resíduo que eu não consigo definir. Então, eu faço o quê? Uma análise química. Laboratório. Pode ser uma outra situação que eu posso utilizar referência bibliográfica também. Então, cada situação envolve ali uma forma da gente estar fazendo a classificação. É óbvio que quando eu faço eu tenho um laudo de laboratório, análise química, eu estou muito mais segura.
Completamente respaldado.
Exatamente. Então, isso é extremamente importante. A partir daí, normalmente, vamos pegar o exemplo do laboratório, ele já vai utilizar a norma 10.004, que nós comentamos. Então, o próprio laudo já vai vir dizendo, é um resíduo perigoso ou não. E o que dá a característica de ser perigoso, né? Qual é essa periculosidade? Então, é um resíduo tóxico? É um resíduo corrosivo? Reativo? Infectante? Então, essas são as características que tornam ele perigoso. E, a partir daí, existem ali códigos de classificação.
Uhum. Você falou uma palavra que chama muito a atenção no dia a dia, principalmente quando você está na indústria e quando o pessoal está... Principalmente para o trabalhador, né? Periculosidade. A gente consegue... Tem uma vinculação da característica do resíduo em relação à periculosidade? Só porque eu estou trabalhando com resíduo, eu tenho que receber periculosidade? Eu tenho alguma coisa que separa um do outro?
Olha, eu desconheço especificamente por ser o resíduo. A não ser, claro, que a gente esteja falando de resíduo radioativo. Sim. Aí, realmente, você tem lá as instruções específicas da Comissão Nacional de Energia Nuclear, né, do CNEM, que vai te orientar. Então, a empresa, na descrição de cargo, ela já vai prever isso. Agora, eu sou gestor de resíduos lá na empresa. Desconheço que tem uma NR específica para isso, tá? Uhum. A não ser, como a gente até estava comentando nos bastidores, você tem lá a NR38, que ela fala especificamente da questão dos trabalhadores, dos colaboradores da área de limpeza pública, da limpeza urbana, tá?
Sim.
Então, mas eles vão pensar num contexto como um todo. Não é, o foco dela também não é específico só ao resíduo. É claro que a matéria-prima dele é resíduo.
Isso a gente tem que pegar essas características do resíduo e acho que analisar em relação à NR que fala sobre isso, né? Dar uma olhadinha e ver como que a gente vincula uma coisa na outra. É mais para... No dia a dia, a palavra periculosidade, pô, já assim, pô, tô sob risco, não posso mexer. É aquilo que a gente estava comentando um pouquinho antes, até do resíduo hospitalar, né? O pessoal tem um certo receio de mexer com isso, né?
Exatamente. Eu brinco que o resíduo de saúde é considerado o patinho feio da turminha, né? Todo mundo quer trabalhar com resíduo de construção civil, porque aparentemente é mais simples exatamente de fazer a gestão. Mas eu acho que a área de resíduos, principalmente para quem trabalha não só dentro de uma empresa, mas com consultoria ambiental, é uma área muito interessante e que ainda tem um oceano azul para se navegar. Até porque, hoje, por exemplo, quando você faz o licenciamento ambiental, dependendo do porte do empreendimento, você já precisa apresentar o PGRS, que o Eide estava comentando, e normalmente apresentar as revisões desse plano com uma periodicidade que vai ali de 1 a 2 anos, para você ter uma ideia. Então, gera aí uma recorrência de serviço, sendo uma boa oportunidade para consultoria ambiental.
Fazer gestão de resíduo no Brasil É difícil? É uma área que dá dinheiro? É muito complicado?
Eu não vejo como difícil. Eu acho que é uma área, sim, que pode gerar muita oportunidade boa, não só na questão técnica, como também na questão financeira. Vamos pegar aqui um exemplo. Empresas de pequeno porte, as MEs, as EPPs. Estou imaginando aqui uma empresa de até 15 funcionários, pequena mesmo, que é a grande maioria das indústrias no Brasil, das empresas no Brasil. O dono dessa empresa, ele não vai ter um departamento ambiental. Acaba onerando muito essa folha para ele, esse custo operacional. O que é mais interessante? Ele contratar um consultor ambiental. Então, eu tenho remessas de resíduos uma vez por semana, a cada 10 dias. Então, você consegue, de repente, fazer uma assessoria ambiental para 10 empresas no mês. Cobra aí um salário mínimo de cada uma. Já deu R$35 mil por mês. Então, financeiramente também é interessante.
Ficou interessante já para começar a trabalhar nessa área, né?
Não é verdade?
E existe algum técnico específico para mexer com resíduo? Tem que ter alguma... Além da engenharia ou não? Pode ser um técnico meio ambiente? Qual que é essa formação, essa necessidade de capacitação?
Olha, esse é um tema polêmico. Liga aí o alerta, põe a sirene, que agora gera polêmica. Por quê? Teoricamente, o que a política nacional coloca? Que você precisa de um profissional que seja habilitado. Ok, o que é ser habilitado? Habilitado é estar registrado num conselho. Então, a gente falou aqui de uma indústria química. Então, é muito comum você ver biólogos, engenheiros químicos, engenheiros ambientais... dependendo da área, engenheiro civil ou arquiteto, fazendo a gestão do resíduo, técnico em meio ambiente, tecnólogo em gestão ambiental. Então, a política nacional de resíduos sólidos, ela diz que precisa que seja um profissional habilitado, ok? A nossa política é de 2010. Porém, nós temos aí uma instrução normativa do IBAMA de 2021, que é uma instrução que traz ali o rol de ocupações. E aí, nessa instrução normativa do IBAMA, ela coloca que os técnicos habilitados são o engenheiro ambiental e o tecnólogo em meio ambiente. Então, por isso que eu falo que é bem polêmica essa citação.
Em uma legislação, ela é mais aberta, daí chega uma e reduz, né? Ela converge e fecha só aquele pedacinho, né?
Aliás, é até interessante, viu, Leandro? Para quem nunca teve, por falta de conhecimento, enfim, ao meu dia a dia, fica aí uma legislação para vocês darem uma olhada e vocês verificarem ali o que, que essa instrução normativa do IBAMA traz. Porque tem muitas profissões que eles colocam ali possibilidades que às vezes o pessoal nem imagina. Então, vale aí, fica aí uma dica para a galera.
Grande parte dessas instruções são todas gratuitas, né?
Sim,
você consegue acessar no site das instituições?
Exatamente. Se você jogar lá em qualquer navegador de busca, instrução normativa 12 de 2021 do IBAMA, você já vai conseguir baixar esse requisito legal.
Vou deixar aqui no link do episódio aqui. Vamos deixar algumas... das principais aqui, depois a Priscila me ajuda, a gente já monta um link com as principais instruções normativas que o pessoal vai ajudar, vai usar no dia a dia para fazer gestão de resíduos sólidos.
Boa, boa. Ah, até, Leandro, falando, você está falando, fala um negócio que eu acho super interessante. Gente, eu tenho meio mania de professora, 15 anos dentro da universidade, isso está, né, tá na veia já. Mas eu sempre falo para o pessoal, a melhor cola que a gente tem, já vem pronta, sem erro, é a legislação. Então, o Eide falou, pô, quero fazer lá um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Pega a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Você tem a cola pronta.
É só seguir o passo. Normalmente, é uma receitinha de bolo. Ela não é muito clara, na grande parte das vezes. Ela não está, assim, explícita, mas é só seguir a receitinha ali. Acho que em todas as normas e tudo que é pedido, algumas vezes não vamos ser modestos e falar que está tudo tão fácil. Ela está ali, mas dá um pouquinho de trabalho, tem que ler, tem que entender, interpretar algumas coisas, mas está tudo na legislação.
Sim, exatamente. A gente já tem um norte, como eu falo. Você tem um GPS. Para quem está perdidaço, cara, você tem uma luz ali, né? Um LEDzinho no fim do túnel.
Sim, ajuda bastante esse direcionamento, né? E falando, você falou do PGRS, a gente falou um pouquinho das etapas. Tem alguma etapa a mais para a gente fazer gestão de resíduos que a gente deixou de falar aqui? Você acha que é importante a gente dar um destaque em alguma delas?
Eu acho que, assim, sempre ter em mente, independente da área que vocês escolherem atuar. Então, se a gente pegar essas três principais que nós comentamos, seja indústria, seja construção civil ou a área de saúde, independente do porte desse empreendimento, primeira coisa, classificação. Eu preciso saber que tipo de resíduo eu tenho para definir toda essa forma de gestão dele. E aí, essa gestão, o que que envolve? Forma de acondicionamento, forma de armazenamento, se esse armazenamento vai ser temporário ou não, se vai ser dentro da empresa ou não, forma de tratamento. Eu vou tratar? Quando eu falo tratar, vai passar por algum outro processo que ele vai surtir uma transformação? Não, eu vou destinar. Para onde que eu vou destinar? Eu consigo reciclar? Eu consigo reaproveitar? Eu consigo, de repente, identificar que esse meu resíduo ele pode ser matéria-prima para outra empresa? Então, tudo isso faz parte da gestão do resíduo. Acho que é legal a gente ter isso sempre em mente.
Você tocou um ponto aí dos três R's, né? Reciclar, reutilizar e reaproveitar. Eu falei certo?
Não? Isso, reduzir, reaproveitar.
Reduzir, reciclar, reaproveitar. Então, a gente tem que saber, não são só políticas, não são só temas que o pessoal acaba usando para fazer palestra e trazer isso no foco. São coisas que nós aplicamos no dia a dia. Tem
Sim.
aplicabilidade para isso.
Sim, exatamente. E até porque, quando a gente fala, né, da famosa política dos três R's, e aí, se vocês forem procurar, tem gente já falando de sete R's, era cinco, já virou sete. Mas o que, que é interessante ter em mente? Reduzir consumo de matéria-prima. Se a gente está falando de gestão ambiental e a gestão de resíduo está dentro da gestão ambiental como um todo, cada vez que eu extraio menos matéria-prima, é menos impacto ao meio ambiente. Cada vez que eu gero menos resíduo, é menos impacto também. Porque aquilo que eu não consigo reaproveitar, que eu não consigo reutilizar de alguma forma, eu vou ter que destinar. E toda vez que eu destino, eu estou usando espaço dentro do planeta. Espaço que eu podia estar construindo casa, produzindo alimentos, gerando áreas de lazer. A gente tem que ter isso em mente. E dentro da empresa, eu estou falando de dinheiro. Quanto mais eu destino, mais eu estou gastando. Entendeu?
Isso é um impacto grande quando a gente fala de empresa. E até para a gente mesmo, né? Tudo que a gente vai tendo, a gente acha que a coleta pública, falando um pouquinho das nossas casas, a coleta pública ela é gratuito, é obrigação do poder público de fazer a coleta e destinar isso, beleza? Só que isso tem um custo. Quanto mais resíduos nós gerarmos, mais isso aí vai impactar no poder público. E esse dinheiro vai sair do nosso bolso de qualquer jeito. De uma forma ou de outra, ela vai onerar nos impostos, ela vai onerar de alguma maneira, para poder ser pago. As indústrias que estão coletando lixo, elas têm um custo.
Exato.
Elas têm que destinar isso de maneira correta. Tem que achar o ponto de destinação. Às vezes, é muito longe de uma cidade, você não tem um ponto de destinação numa cidade, você tem que destinar para outra, e isso gera um custo maior. Então, a gente tem que se conscientizar também no nosso dia a dia, né?
Exatamente. Você falou tudo, Leandro. Eu costumo brincar que as pessoas parecem que É, todo mundo tem lá a varinha do Harry Potter e que bateu no saco de lixo e puf, sumiu. Sim. E é exatamente isso. Ó, a gente está aqui, rede nacional, mundial também, né? Porque qualquer um, opa, em qualquer lugar do mundo está assistindo a gente.
O mundo inteiro agora.
Mas vamos imaginar, município de São Paulo, tá? Tô fechando aqui esse mapa nosso, tá aqui, ó. Município de São Paulo. Gente, só o município de São Paulo gera, por dia, em média, 13 mil toneladas de resíduo domiciliar. Só domiciliar. 13 mil toneladas. É. Olha o volume. Resíduo. Isso tem que ir para algum lugar. Isso vai para onde? Vai para um aterro sanitário. Ok, tá indo para o local correto, local apropriado, licenciado, construído conforme normas, requisitos legais, é uma mega obra de engenharia. Mas o céu não é limite. Ele tem
uma hora vai acabar.
E aí? E quando acaba? Eu preciso começar outra área. E aí é o que você falou, Leandro. As áreas estão cada vez mais escassas e mais longe. E sim, outra coisa, vai chegar num dado momento que isso está perto da área urbana. Alguém aqui gosta do cheirinho de lixo, do resíduo?
Ninguém quer na sua cidade, né? Você fala de implementar uma área de destinação na cidade,
ninguém,
a comoção
quer,
é geral, e você arruma uma briga com todo mundo. Ninguém quer perto de casa.
Exatamente, eu costumo falar que é igual feira livre. Todo mundo quer comer a fruta ali fresquinha, é gostoso ir na feira, comer pastel, mas ninguém quer morar na Rua da Feira, né?
Não, na Rua da Feira ninguém quer morar.
Então é mais ou menos isso. Então é importante a gente ter isso em mente.
E uma coisa que ajuda, ainda falando um pouquinho da parte residencial, a gente sabe que é muito forte essa política dentro da indústria. É a coleta seletiva, né? A gente conseguir separar os resíduos e destinar de maneira adequada, né?
Sim, exatamente. E apesar das pessoas muitas vezes falarem assim, ah, mas isso aqui não vai para lugar nenhum. Gente, existe uma comunidade inteira que vive desse material que eu e que vocês separam. São diversas cooperativas. São pessoas que muitas vezes não tiveram acesso a uma instrução, ter uma profissão diferenciada que permitisse trabalhar em outras áreas. E a gestão do resíduo, falando da parte da separação do que é reciclável ou não, movimenta muito a economia do nosso país. São famílias e famílias que dependem disso. E aí, o que a gente está fazendo? A gente está trabalhando o tão clássico conceito de desenvolvimento sustentável, ambientalmente correto, economicamente viável e socialmente justo. É extremamente importante. Cada vez que eu deixo de separar esse material, que já gerou um impacto grande na extração da matéria-prima da natureza, eu poderia reutilizar, reaproveitar. Não faço isso. Aí, o que eu faço? Mando para o aterro sanitário. Eu estou ocupando espaço no aterro sanitário, em um local que a gente acabou de falar, que tem uma vida útil, que tem um limite de material a ser estocado, e eu estou ocupando espaço com algo que eu podia utilizar de outra forma.
E até, indo nessa linha, a separação de resíduos e a separação correta, né, dá um trabalho. Não vamos dizer que é simples, mas dá trabalho você separar, você colocar o papelão, o plástico separado, higienizado, de maneira limpa naquilo ali, separando os resíduos, dá trabalho. Mas facilita muito para quem está, como você falou, na extremidade ali, trabalhando com isso. Que se a gente imaginar algum... Hoje é muito difícil, mas eu sei que ainda existe. Daquelas pessoas que estão... né, nos famosos lixões, separando o lixo, está ali vivendo disso e está tendo que ter contato e mexer nesse cenário para estar separando isso. Hoje diminuiu bastante, mas ainda existe, né? E depende da gente. Se a gente conseguir separar, já ajuda, né, um pouco essa característica social.
Leandro, não se iluda. Não diminuiu.
Não.
É porque a gente está em São Paulo. E quando você pega os indicadores de São Paulo comparado com o restante do Brasil, São Paulo praticamente zerou os seus lixões. Mas o Brasil, de uma forma geral, 60% dele ainda é lixão. Ainda é aquela cena triste de pessoas revirando lixo, procurando coisas para vender e para comer. Tá? Então, gente, é sério. A questão do saneamento no Brasil, nessa questão de resíduos, a gente ainda tem um gargalo muito grande para correr atrás e melhorar.
Uma coisa que a gente comentava nos bastidores também aqui é a nossa destinação correta de resíduos, né? Você comentou que você trabalhou numa empresa que fazia gestão de resíduos e um dos grandes problemas que você tinha lá não era nem o pessoal reclamando de EPI, reclamando de salubridade, periculosidade, e sim os acidentes relacionados ao dia a dia daquela pessoa, né?
Exatamente. O quanto nós, população, muitas vezes esquecemos desses profissionais que são os coletores, né? Que nós chamamos aí de garis, alguns ainda chamam de lixeiros, acho que isso já reduziu bastante. O termo gari acho que está mais consolidado, né? Tecnicamente são coletores de resíduo. Mas é importantíssimo que a gente tenha em mente que quando a gente gera vidro, materiais pontiagudos, pérfuro cortantes, agulhas, lâminas, tesoura que quebra, faca, enfim, a gente nem imagina. Exato. Ter muito cuidado em fazer um acondicionamento adequado, embalar esse material um pouco mais para que o coletor, quando vá pegar esse material, ele não se corte, ele não se machuque. E um outro exemplo que eu comentei com você nos bastidores, é legal estar trazendo isso para todo mundo. Às vezes a gente tem algum produto químico em casa e a gente fala, eu não vou usar mais, ou está vencido, enfim, a gente vai fazer um descarte. Isso precisa ser muito bem embalado, tá? Esse é um gargalo que nós temos na gestão pública de resíduo, porque a indústria, a fiscalização é muito rígida. Mas na população, de uma forma geral, não. E aí nós tivemos caso de coletores que, na hora que o caminhão compactador foi compactar o material dentro do caminhão, na hora que espremeu o lixo, tinha algum material ácido dentro do lixo. E aí, a hora que explodiu o saco, explodiu a embalagem, espirrou no rosto, nas mãos do coletor, ele quase perdeu a vista. Então, assim, a responsabilidade ali naquele momento não era falta de EPI, foi a falta de bom senso nosso, população, de prestar mais atenção de como que a gente faz.
Sinalizar aquilo, né? E às vezes a gente acha que não tem produto químico em casa, né? É só olhar na área de produto de limpeza ali. Você tem um ácido, você tem uma soda, tá com outro nome, mas você tem alguma coisinha ali, principalmente aquele produtinho um pouquinho mais forte, para dar aquela limpezinha um pouco mais pesada naquele cantinho, onde está mais sujo um pouquinho, você pega aquele que é mais forte, que ele tem um cheiro mais, que irrita um pouquinho mais. É esse que dá o maior problema.
Exatamente. Então, gente, muito cuidado na hora de fazer o descarte dos resíduos aí na sua casa.
Vamos voltar um pouquinho para a parte técnica. O Michael está perguntando para a gente aqui, qual o valor para se cobrar de um MTR? Então, comece explicando para a gente o que é MTR.
Vamos lá. MTR é a sigla para Manifesto de Transporte de Resíduos. Tá? O manifesto é um documento obrigatório. Na verdade, sempre precisou ter. Então, o que acontece? Toda vez que um resíduo sai da empresa e vai para algum local, seja ele para armazenamento temporário, para tratamento ou para destino final, ele vai acompanhado desse documento, além, é claro, de nota fiscal, de simples remessa, mas vamos focar aqui na questão ambiental, Manifesto de Transporte de Resíduos. Desde dezembro de 2021, a gente tem uma legislação federal que diz que todo resíduo tem que sair com esse documento. Inclusive, a gente tem um sistema nacional, que é o SINIR, que emite o MTR, e alguns estados têm esse sistema estadual já integrado ao nacional, tá? Então, aqui em São Paulo, como a gente tem pessoas do Brasil todo, mas aqui em São Paulo é o SIGOR. Então, é Michael, né, que perguntou?
Isso, Michael.
É, Michael, eu, Priscila, diria o seguinte para você. Você não cobra para fazer o MTR. Você cobra para fazer a gestão do resíduo. E dentro da gestão vai existir a emissão do MTR. Tá? Agora, quanto cobrar, é difícil dar um preço. Por quê? Vai depender do porte da empresa, do trabalho que vai te demandar, quantas horas homem vai te demandar para esse projeto. Se você vai lá uma vez por semana, se você está meio período dentro da empresa, vai uma vez por mês. Então, isso você tem que analisar caso a caso para poder fazer uma proposta justa para todos os lados, tanto você quanto seu cliente.
Legal, acho que é importante a gente saber. Alguns documentos, o pessoal ainda acha que é quanto que eu cobro para fazer um PGR, quanto eu cobro para fazer um MTR, quanto eu cobro para fazer uma ART. A gente não cobra o documento. Você cobra a execução e a consultoria que você faz em relação àquilo. Tudo é um estudo. A gente não pode ter um preço tabelado. Ó, a RT vai sair X, que já é errado, né? Não se pode vender RT, você vende o serviço.
Exatamente.
Você vende a consultoria, o trabalho de engenharia em relação àquilo. Exatamente. E acho que todos os documentos relacionados ao meio ambiente seguem o mesmo padrão.
Sim, é a mesma dinâmica. Até porque se a gente for parar para pensar, o MTR é gratuito, né? Entrou no site, preencheu, imprimiu, é gratuito. É exatamente o teu conhecimento de fazer toda essa gestão até chegar no MTR que você está cobrando.
É saber como preencher.
Exato.
Não adianta só... Ah, eu vou lá e vou preencher porque eu acho que, como é gratuito, é só entrar e preencher. Não é assim. Você tem que saber o que vai colocar ali, né? Vai ter perguntas que você não vai saber responder. Por isso que precisa do profissional habilitado para fazer essa gestão e preencher os documentos de maneira adequada.
E uma outra coisa importante da gente trazer. Gente, quando nós falamos em meio ambiente, a responsabilidade é compartilhada. Eu gosto muito de bater nessa tecla, sabe, Leandro? Porque às vezes eu vejo o pessoal assim, não, mas ele me pagou para fazer. Ele te pagou porque você é o técnico, você é a pessoa que detém o conhecimento e é habilitado para isso. Então, você tem, sim, responsabilidade compartilhada caso aconteça alguma coisa. Caso gere algum tipo de passivo ambiental, você é acionado junto. Isso está lá na Lei de Crimes Ambientais, tá?
Desde a... Da gestão, transporte, destino final, tudo, né?
Exatamente, todos os passos. Foi você quem determinou, foi você quem criou essa gestão. Então, você tem responsabilidade, sim, junto com o dono da empresa.
Show de bola. Isso é interessante para a gente poder ficar até mais esperto um pouco em relação a alguns posicionamentos que as pessoas têm para fazer gestão de resíduos. Acho muito fácil, né?
Olha, vou até contar aqui uma... Vou só comentar. Tenho dois amigos. Por coincidência, são engenheiros químicos, tá? Mas dormiram na delegacia por conta da má gestão de resíduos.
Ah, passaram a noite lá conversando com o delegado.
Passaram a noite, não teve jeito. Enquanto o advogado não conseguiu lá o habeas corpus, sei lá que raio de documento, não teve
como fugir, não.
Ah, você é o responsável da área, o responsável pela gestão de resíduos? Sim. Então é você que vai para a delegacia.
Crime ambiental pega e pega muito, né?
Pega. É complicado.
Pega e pega muito.
A responsabilidade é grande, viu, gente?
Sim. Priscila, estamos chegando aqui no finalzinho do nosso episódio. Queria te agradecer a sua disponibilidade. E como que o pessoal pode te achar? Como que o pessoal te encontra? Se tiver alguma dúvida, quiser perguntar mais alguma coisa?
Gente, pode me procurar lá nas redes sociais, @eng.priscilabouk_, Inclusive, eu adoro colocar conteúdo, eu estou sempre colocando conteúdo, me sigam, compartilham o conteúdo. Eu estou sempre fazendo até caixinhas ali no Stories para o pessoal colocar as dúvidas, depois eu vou respondendo. Sou uma pessoa super acessível, gente.
Show de bola. Priscila, mais uma vez, obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu tempo, pelos ensinamentos que você trouxe aqui para a gente.
Eu te agradeço.
A gente se vê e comentar, pessoal, aí se inscreve no canal, manda esse vídeo para quem você acha que precisa ter essa informação, para ter esse conhecimento sobre gestão de resíduos sólidos e compartilha esse podcast com todo mundo que pode precisar de alguma informação sobre engenharia, que a gente fala de todo tipo de engenharia. Manda para os seus amigos aí.
É isso aí, gente. Compartilhar é extremamente importante.
Show de bola. Muito obrigado para todo mundo e até o próximo episódio do Boteco da Engenharia.
Tchau, pessoal.